Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito que a vereadora Márcia Fumagalli faça a leitura da Bíblia, Salmo 127, versículos 1 a 6, todo bem procede de Deus.
Todo o bem procede de Deus. Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que pensamento granjeastes aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém.
Solicito ao secretário, o vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 54. Tem que ligar lá, se ligar, sai. Ao primeiro dia do mês de setembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 54ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Inda Canubim, presidente; Carlos Alberto Delgado e Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; vereadores Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapassi, Balaca Bermudes, José Clemente e Zuman Sinello. Deixou de comparecer o vereador Padovan, conforme empenho número 426 de 2022. Conforme empenho 426 de 2022, o presidente de exercício, o vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Azuman Sinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 30, versículos 14 a 17, contra a aliança com o Egito. Na sequência, o presidente em exercício, o vereador Carlos Delgado, solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 25 da vereadora Márcia Fumagalli, participou da reunião de Pablo Machado Pinto, que informou sobre o tema da diversidade LGBTQIA+, e sobre a 15ª parada da diversidade internacional uruguaiana. O presidente em exercício, o vereador Carlos Delgado, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 25, protocolado sob o número 754/2022/LEG. Foram aprovados os requerimentos números 135 e 136/2022, protocolados sob os números 752 e 758/2022/LEG. Foram aprovadas as moções números 147, 148, 149, 150, 151 e 152/2022/LEG. Protocoladas respectivamente sob os números 748, 749, 753, 759, 760 e 761/2022/LEG. Associaram-se as moções todas as bancadas da casa. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 51, protocolado sob o número 311/2022/LEG do vereador Clemente, que denomina a Guarda Municipal José Adir de Melo o Centro de Treinamento e Formação da Guarda Municipal, localizado no bairro União das Vilas, em Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 7, protocolado sob o número 750/2022/LEG. Matérias do expediente: será encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de resolução número 2, protocolado sob o número 755/2022/LEG, da mesa diretora, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias, indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Correspondências recebidas de diversos
E-mail número 42, protocolado sob o número 756/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafos número 103 a 106. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 643 a 637. Usou o período das comunicações o vereador José Clemente. O presidente em exercício, o vereador Carlos Delgado, informou que nesta data, às 19 horas, ocorrerá a sessão do Bicentenário da Independência do Brasil. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício, o vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Beralves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Figa, aos 30 dias do mês de agosto de 2022. Venci data, senhor presidente.
Feita a leitura da ata da reunião anterior, a ata está em discussão.
Tem algumas correções ali, mas já foram apontadas.
Ok. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 137, protocolo 769/2022/LEGE, autoria do vereador José Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, Poder Executivo, através da Comissão de Fiscalização do Contrato firmado entre o município e a concessionária BRK, para apuração de possível cobrança indevida da tarifa de esgoto. Requerimento número 138, protocolo 770/2022/LEGE, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e ao Ministério de Infraestrutura, em Brasília, solicitando melhorias na iluminação da BR-472, no trecho entre o Parque Agrícola Pastoril e a Usina Térmica de Energia. Requerimento 139, protocolo 782/2022/LEGE, autoria da mesa diretora. Solicita ao Executivo colocação de iluminação pública no cemitério da barragem, conforme solicitação recebida nesta casa, através do protocolo 953/ADM/2022.
Feita a leitura dos requerimentos, questiono aos vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Senhor presidente, peço que, com a presença do professor Dagoberto Alvim, que é o patrono da 45ª edição da Feira do Livro da Uruguaiana, e esta casa tem uma moção para entrega em sua homenagem pela patronagem, me fugiu a palavra... Se nós pudéssemos interromper a sessão por 2 minutos para fazer a entrega, professor Dagoberto, da moção, antes da leitura das outras moções.
Vamos fazer, neste momento, interrompemos a reunião para fazer a entrega da moção. Retomamos a nossa reunião. Neste momento, o secretário fará a leitura das moções.
Moção, congratulações aos profissionais de educação física. Moção número 153... Protocolo 767/2022/LEG, vereador Balaca Bermudes, congratulações aos profissionais de educação física. Moção número 154/2022, protocolo número 768/2022/LEG, vereador Clemente, congratulações e louvor ao Conselho Federativo dos Cultos Afro-Umbandistas da América do Sul, Afro-Conesul, pela passagem de 30 anos da fundação da entidade. Moção número 155/2022, protocolo número 772/2022/LEG, vereadores Egídio Carvalho e Marcelo Lemos. Moção de pesar à família de Fernando Guanon Baby Moura. Moção número 156/2022, protocolo 773/2022/LEG, vereadores Balaca Bermudes e Marcelo Lemos. Congratulações e louvor ao Ginete Gabriel Marte, pelo tricampeonato na Expo Inter. Moção número 157/2022. Protocolo número 774/2022/LEGE. Vereador Balaca Bermudes e Marcelo Lemos. Congratulações e louvor pela conquista de primeiro lugar no World Master 2022 em Jiu-Jitsu ao integrante da Polícia Rodoviária Federal, Alex Cavalcante, bicampeão mundial de Jiu-Jitsu na modalidade Master.
Feita a leitura das moções, bancada progressista, se soma as moções.
A bancada socialista também.
Feito o registro, passamos para o período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Com a palavra, o líder do governo, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente desta sessão, vereador Carlos Delgado, colega vereadora Márcia, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também pela transmissão via rede social. Gostaria de solicitar, senhor presidente, que interrompêssemos a nossa reunião ordinária para que realizássemos reuniões extraordinárias das comissões de justiça e serviços para apreciarmos o projeto de lei número 102, que trata da gestão democrática na rede municipal de educação. E após também já realizássemos a inclusão do referido projeto na ordem do dia para a primeira discussão. Obrigado.
Feito o registro, no primeiro momento eu registro e coloco em votação a inclusão do projeto 102 na ordem do dia. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está incluído na ordem do dia. Neste momento, interrompemos a nossa reunião para elaborar os pareceres.
Eu sou contra a inclusão do projeto.
Retomamos a nossa reunião em discussão e votação única. Projeto de lei número 115. Solicito que o secretário Bispo Adovan faça a leitura do parecer.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente aqui no nosso auditório. Projeto de lei número 115/2022, protocolo número 00717/2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.253.600. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.253.600, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos em rúbricas da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. Em relação à verba destinada à Secretaria de Administração na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4883, fonte de recurso 0001, livre, a quantia será despedida para o pagamento de contribuição previdenciária referente a 2016 para servidor estadual à disposição da administração municipal. No âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, no Plano Municipal de Pavimentação, na categoria econômica de material de consumo 4838, na categoria econômica de outros serviços de terceiros pessoa jurídica 4839 e na categoria econômica de obras e instalações 4840, todas da fonte de recurso 1170, Operação Finisa. A quantia será destinada à primeira parcela do financiamento entre Caixa Econômica Federal e o município de Uruguaiana, com recurso do Finisa para aquisição de insumos para asfalto, locação de maquinário e obras de qualificação das vias urbanas. Cumpre ressaltar que o projeto de lei está instruído com cópia do contrato de financiado pactuado entre o município de Uruguaiana e a Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de setembro de 2022, relator vereador Celso Hernandes Duarte e votos de acordo. Lido o parecer, senhor presidente.
Feita a leitura do parecer, projeto de lei número 115 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei número 115 está em votação única. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei número 49, leitura dos pareceres.
Projeto de lei número 49/2022, protocolo 288/2022. Acrescenta o inciso 8º no parágrafo 1º do artigo 1º, acrescenta o inciso 6º do parágrafo do artigo 2º do artigo 1º e modifica o inciso 2 do artigo 2º da lei 5.309/2021. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação projeto de lei 49/2022. Protocolado nesta casa sob o número 288/2022 de proposição do Poder Executivo que acrescenta o inciso 8º no parágrafo 1º do artigo 1º, acrescenta o inciso 6º no parágrafo do artigo 2º do artigo 1º e modifica o inciso 2 do artigo 2º da lei 5.309/2021. O presente projeto traz a alteração da Lei Municipal 5.319/2021, que inclui na redução da taxa de contribuição aqueles que mantiverem seu imóvel com 20% de área verde. Essa medida contribuirá para o desenvolvimento de uma política mais sustentável através de prática de plantio de árvores e medidas de proteção e preservação do meio ambiente. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, conforme o parecer do IGAM, em anexo, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas dessa casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 4 de julho de 2022, relatora vereadora Zuma Ancinello e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 49/2022, de autoria do vereador Marcelo Lemos e vereadora Márcia Fumagalli, protocolado nesta casa sob o número 288/2022. Que acrescenta o inciso 8º no parágrafo 1º do artigo 1º, acrescenta o inciso 6º no parágrafo 2º do artigo 1º e modifica o inciso 2º do artigo 2º da lei 5.309/2021. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da lei orgânica do município, bem como o artigo 44 do regimento interno dessa casa legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. A presente proposição tem como objetivo incluir também na redução da taxa de contribuição aqueles que adotam ações consideradas sustentáveis em seu imóvel, como 20% do seu terreno com área verde, contribuindo desta forma para que o município se torne cada vez mais sustentável e auxiliando na instituição de medidas de proteção e preservação do meio ambiente. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 3 de agosto de 2022, relator, vereador Carlos Delgado e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição dos vereadores Marcelo Lemos e Márcia Fumagalli, que acrescenta inciso 8º no parágrafo 1º do artigo 1º, acrescenta o inciso 6º no parágrafo 2º do artigo 1º e modifica o inciso 2 do artigo 2º da Lei 5.309/2021. O presente projeto de lei visa alterar a Lei Municipal 5.319/2021, com o intuito de beneficiar contribuintes que adotam ações sustentáveis em seu imóvel, com a redução de sua taxa de contribuição. O projeto possui a denominação de IPTU Verde. Desta forma, se entende como adequado prosseguimento do projeto de lei sob o ponto de vista cabível a esta comissão, haja vista que o objetivo do presente projeto de lei é tornar o município de Uruguaiana um lugar mais sustentável, através do incentivo para que os contribuintes realizem o plantio de árvores, instituam medidas de proteção e preservação do meio ambiente. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de setembro de 2022, relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei número 49 está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei número 49 retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos para a leitura dos pareceres do projeto de lei número 102, gestão democrática.
Projeto de Lei Ordinária número 102/2022, protocolo 636/2022. Relatório. Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de Lei Ordinária 102/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 636/2022, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o objetivo do Poder Executivo é disciplinar o processo de gestão democrática no ensino público municipal de Uruguaiana, utilizando como bases estabelecidos os artigos 205 a 214 da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal número 9.394/96, o artigo 156, o inciso 6º da Lei Orgânica do Município, o artigo 2º, inciso 6º, meta 19 da Lei 4.620, de 2016, Plano Municipal de Educação de Uruguaiana, artigo 197, Lei número 3.726, de 2007, do Sistema Municipal de Ensino, e Lei número 4.111, de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Abordando mais detalhadamente a fundamentação legal, a Constituição Federal dispõe em seu capítulo 3º da Educação, da Cultura e do Desporto. Artigo 206. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. 6º. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394/96, em seu artigo 3º estabelece. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 8º. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, 1º, elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2º, administrar seu pessoal em seus recursos materiais e financeiros. Sexto, articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com escola, com a escola. Artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira observadas as normas gerais de direito financeiro público. A Lei Municipal 3.726/2007, que versa sobre o Sistema Municipal de Ensino, preceitua. Artigo 17º. As instituições municipais de educação e de ensino contam, na sua estrutura e organização, com conselhos escolares dos quais participam o diretor da escola e representante da comunidade escolar. Parágrafo único. A composição, atribuições e funcionamento dos conselhos escolares serão regulamentados em lei própria. Artigo 18º. A escolha da direção das escolas públicas municipais ocorrerá por indicação pelos segmentos da comunidade escolar, atendidos os critérios técnicos estabelecidos em lei própria. Artigo 19. Será assegurado na lei a destinação bimestral de recursos financeiros em atendimento à autonomia financeira das unidades escolares, visando seu regular funcionamento e a melhoria do padrão de qualidade do ensino. O Plano Nacional de Educação, segundo Lei número 13005/14, determina na meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Por fim, a Lei número 4.620/16 do Plano Municipal de Educação de Uruguaiana dispõe em sua meta 19, assegurar condições no prazo de 1 ano da vigência deste PME para a efetivação da gestão democrática da educação pública municipal em todos os níveis de ensino. Estratégias 19.1. Elaborar a lei de gestão democrática nas escolas públicas municipais, bem como assegurar a criação do Fórum Municipal de Educação, garantindo representantes de todos os segmentos da sociedade civil, de forma paritária, tendo sua composição realizada de forma democrática por meio de eleição entre pares, para o acompanhamento da execução do Plano Municipal de Educação, bianualmente, alternando com a revisão do plano. 19.2, incentivar a gestão democrática nas escolas públicas municipais, nos termos da legislação sobre a responsabilidade dos integrantes do Sistema Municipal de Ensino, fomentando a efetiva participação da comunidade escolar. A gestão municipal dentro dos limites desse contexto é compreendida como o processo político-administrativo contextualizado, através do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada, ou seja, o processo de condução e dinamização do cotidiano escolar, sendo também o nível responsável por articular os diferentes sujeitos participe e envolvidos com a educação, professoras, alunos, funcionários, comunidade e gestores. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 19 de agosto de 2022, relator vereador Carlos Delgado e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto que tem como objetivo disciplinar o processo de gestão democrática no ensino público municipal de Uruguaiana, que tem suas bases estabelecidas nos artigos 205 a 214 da Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 156, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, no artigo 2º, inciso 6º, meta 19 da Lei número 4.620, de 2016. Plano Municipal de Educação de Uruguaiana, artigo 197, Lei número 3.726, de 2007, do Sistema Municipal de Ensino, e Lei 4.111, de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Eficácia na gestão dos recursos públicos municipais destinados à autonomia das instituições de ensino, assegurados nas leis orçamentárias. No tocante ao orçamento, ressalto o texto do projeto de lei, bem como o anexo 1 do mesmo. Seção 3ª de Autonomia Financeira, artigo 64. A autonomia da gestão financeira das instituições de ensino público municipal de Uruguaiana será assegurada pela administração dos recursos nela alocados, observada a sua aplicação à legislação vigente e orientações da mantenedora, objetivando a melhoria da eficiência e da eficácia e manutenção das instalações escolares e para qualificar o processo de ensino e aprendizagem. Parágrafo único, todos os membros da comunidade escolar devem fomentar a otimização dos recursos, indicando ao seu representante no conselho escolar assuntos para a apreciação no colegiado. Artigo 65, fica instituído na forma desta lei o suprimento bimestral de recursos financeiros às escolas da rede municipal de ensino de Uruguaiana para custear despesas de caráter permanente e de consumo. Inciso 1º, o valor de custeio é determinado pelo número de alunos matriculados na escola, agrupados em intervalo de 50 alunos, executando-se o primeiro grupo, que é de 100 alunos, acrescido do coeficiente correspondente à etapa, à modalidade e à tipologia do estabelecimento de ensino, conforme o anexo 1º desta lei. Inciso 2º, o valor do custeio é reajustado no mesmo índice do VAAF-MIN, valor anual Fundeb mínimo. Artigo 66, o Poder Executivo contemplará na Lei Orçamentária Anual, LOA, os recursos necessários para a autonomia da gestão financeira e dos estabelecimentos de ensino público municipal. Parágrafo único, a Secretaria Municipal de Educação publicará anualmente os valores destinados a cada estabelecimento de ensino, tendo por referência a matrícula final no ano anterior. Artigo 67. A aplicação dos recursos pelo diretor de cada estabelecimento de ensino dependerá da prévia aprovação do plano de aplicação pelo Conselho Escolar e a prestação de contas será submetida ao setor de controle de contas da SEMED. Parágrafo único. A aplicação dos recursos financeiros respeitará as normas do direito financeiro público e autonomia financeira das escolas, segundo a regulamentação específica, considerando a tipologia e necessidade de cada unidade escolar. Artigo 68. Os valores eventualmente glosados serão restituídos pelo diretor da escola no prazo de até 30 dias, contados à data do recebimento da notificação, acrescidos da devida atualização monetária. Anexo 1º, o coeficiente de acréscimo de acordo com a etapa, modalidade, tipologia, estabelecimento de ensino. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o projeto de lei tem iniciativa correta e o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 5 de setembro de 2022, vereador Bispo Padovan, bancada Republicanos, relator, e votos de acordo. Comissão de Justiça e Redação, relatório chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinário número 102, 2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 636/2022, que dispõe sobre a gestão democrática do Ensino Público Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. O presente projeto de lei já tramitou por 3 comissões dessa Casa Legislativa, Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Serviços Municipais e Saúde. Outro sim, o mesmo retorna à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise das emendas modificativas números 18, 19, 20, 21, 22 e 23/2022, todas propostas pelo vereador Clemente Correa. A emenda modificativa número 18/2022 propõe a seguinte alteração: artigo 5.3, as escolas multisseriadas e o Colégio Agrícola Municipal de Uruguaiana, Dr. Luiz Martins Bastos, não são atingidos por esta lei. A emenda modificativa número 19/2022 propõe a seguinte alteração: artigo 28. Os membros do magistério e servidores que possuam filhos regularmente matriculados na escola somente poderão concorrer para constituir o conselho escolar na condição de membro do magistério ou de servidor. A emenda modificativa número 20/2022 propõe a seguinte alteração: artigo 25. Terão direito a votar na eleição do conselho escolar e na indicação da direção de escola de ensino fundamental e da direção de escola de educação básica. A emenda modificativa número 21/2022 propõe a seguinte alteração: artigo 48, segundo, nas escolas de ensino fundamental e nas escolas de educação básica. A emenda modificativa número 22/2022 propõe a seguinte alteração: artigo 22. O colégio eleitoral em cada escola de ensino fundamental e em casa. O colégio eleitoral em cada escola de ensino fundamental e em casa, escola de educação básica, será constituído de 2 segmentos. A emenda modificativa número 23/2022 propõe a seguinte alteração: artigo 17. Parágrafo único. A gestão das escolas públicas municipais será exercida por uma direção constituída por um diretor e um vice-diretor nas escolas com 1 ou 2 turnos de funcionamento e 1 diretor e 2 vice-diretores nas escolas com 3 turnos. Analisando as emendas anexadas ao projeto de lei, se entende que todas estão plenamente adequadas para serem acolhidas por esta comissão. Se ressalta que a emenda número 18/2022 visa abranger o Colégio Agrícola Municipal. Da mesma forma, as emendas número 20, 21 e 22 colocam o texto de lei em sintonia com os educandários municipais, que foram 2 etapas de ensino: educação infantil e ensino fundamental. Por fim, a emenda número 23/2022 traz à tona a necessidade de alteração legal para a inclusão dos polos educacionais do interior do município, os quais funcionam com carga horária de 30 horas semanais. Cumpre frisar que os demais artigos e aspectos legais do presente projeto de lei já foram objeto de análise por esta comissão, em parecer exarado pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, o qual já foi votado e aprovado pelos demais membros. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como das emendas modificativas, números 18, 19, 20, 21, 22 e 23/2022, todas propostas pelo vereador Clemente Correia, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 6 de setembro de 2022, Relator, vereador Celso Duarte, e votos de acordo.
Registramos a presença do presidente, Dr. Paulo Canubim.
Cada as emendas.
Pode continuar.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 102/2022, protocolado nesta casa sobre o número 636/2022, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Chega a esta comissão também as seguintes emendas. Emenda modificativa 18/2022, protocolo número 776/2022, lege. Emenda modificativa número 19/2022, protocolo 777/2022, lege. Emenda modificativa número 20/2022, protocolo 778/2022, lege. Emenda modificativa número 21/2022, protocolo 779/2022, lege. Emenda modificativa número 22/2022, protocolo 780/2022, lege. Emenda modificativa número 23/2022, protocolo 781/2022, lege. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, que tem como objetivo disciplinar o processo de gestão democrática no ensino público municipal de Uruguaiana e que tem suas bases estabelecidas no artigo 205 a 214 da Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 156, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, no artigo 2º, inciso 6º, meta 19 da Lei nº 4.620/2016, Plano Municipal de Educação de Uruguaiana, artigo 197, Lei 3726 de 2007 do Sistema Municipal de Ensino, e Lei nº 4.111 de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal, eficácia na gestão dos recursos públicos municipais destinados à autonomia das instituições de ensino assegurados nas leis orçamentárias. No tocante ao orçamento, ressalto o texto do projeto de lei, bem como anexo 1º, anexo 1 do mesmo. Artigo 64 da Autonomia da Gestão Financeira das Instituições de Ensino Público Municipal de Uruguaiana será assegurada pela administração dos recursos nela alocados, observada sua aplicação à legislação vigente e orientações da mantenedora, objetivando a melhoria da eficiência e da eficácia na manutenção das instalações escolares e para qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Parágrafo único, todos os membros da comunidade escolar devem fomentar a otimização dos recursos, indicando os seus representantes no conselho escolar assuntos para apreciação no colegiado. Artigo 65, fica instituído, na forma desta lei, o suprimento bimestral de recursos financeiros às escolas da rede municipal de ensino de Uruguai para custear despesas de caráter permanente e de consumo. Inciso 1º. O valor de custeio é determinado pelo número de alunos matriculados na escola, agrupados em intervalo de 50 alunos, executando-se o primeiro grupo é de 100 alunos, acrescido do coeficiente correspondente à etapa, à modalidade e à tipologia do estabelecimento de ensino, conforme anexo 1º desta lei. Inciso 2º. O valor do custeio é reajustado no mesmo índice do VAF-MIN. Valor anual, aluno Fundeb mínimo. Artigo 66, o Poder Executivo contemplará na Lei Orçamentária Anual, LOA, os recursos necessários para a autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino público municipal. Parágrafo único, a Secretaria Municipal de Educação publicará anualmente os valores destinados a cada estabelecimento de ensino, tendo por referência a matrícula final do ano anterior. Artigo 67. A aplicação dos recursos pelo diretor de cada estabelecimento de ensino dependerá da prévia aprovação do plano de aplicação pelo Conselho Escolar e a prestação de contas será submetida ao setor de controle de contas da SEMED. parágrafo único, a aplicação dos recursos financeiros respeitará as normas do direito financeiro público e autonomia financeira das escolas, segundo a regulamentação específica, considerando a tipologia e a necessidade de cada unidade escolar. Artigo 68. Os valores eventualmente glosados serão restituídos pelo diretor da escola no prazo de 30 dias, contados na data do recebimento da notificação, acrescidos da devida atualização monetária. Anexo 1. Coeficiente de acréscimo de acordo com a etapa, modalidade e tipologia do estabelecimento do ensino. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o projeto de lei tem iniciativa correta, bem como as emendas modificativas, e o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de setembro de 2022, relator, vereador Bispo Padovan, bancada Republicanas, e voto de acordo. Votos de acordo. Vamos para o último. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei 102/2022, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. É importante destacar e reconhecer a relevância do projeto de lei número 102/2022, para o fortalecimento da democracia e da efetiva participação da comunidade escolar e para a organização administrativa, pedagógica e financeira das escolas municipais de Uruguaiana. Durante a análise do projeto de lei número 102/2022, o relator entendeu a necessidade de modificações em alguns artigos a fim de contemplar a realidade, as características e o contexto das escolas de educação básica das escolas localizadas na zona rural e para evidenciar a relevância dos conselhos escolares e, por esta razão, apresentou emendas ao projeto de lei número 102/2022, as quais reitera atendem às determinações contidas na Lei Federal nº 9.394/1996, Lei Municipal 4620/2016 e na Lei Municipal 4.111/2012. O autor José Carlos Libânio, na obra Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, 2004, ressalta a importância da participação da comunidade escolar na tomada de decisões e na organização das escolas, fortalecendo a democracia nas instituições de ensino e colaborando para o controle social. A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, estrutura e organização de uma dinâmica das relações da escola com a comunidade e favorece uma aproximação. Libânio, 2004, P. 102. Aliás, o artigo 14, 1 e 2 da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, através da participação dos segmentos da comunidade escolar e dos profissionais da educação. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, participação das comunidades escolares local em conselhos escolares ou equivalentes. Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ora, é fundamental considerar que a gestão democrática do ensino público favorece a pluralidade, a diversidade, o diálogo e a participação cidadã, uma vez que possibilita que os diferentes atores sociais, professores, servidores da escola, estudantes e família conheçam, acompanhem, fiscalizem, deliberem e promovam mudanças que melhorem a qualificação, a qualidade da educação. Além disso, é necessário resgatar e trazer à luz a importância dos conselhos escolares no processo de gestão administrativa, pedagógica e financeira das escolas públicas, o que possibilita efetivamente que a comunidade escolar tenha voz e vez na tomada de decisões e faça valer seus direitos, seus deveres e colabore para que as instituições de ensino sejam espaços de construção democrática em favor da qualidade na educação. Cabe aqui recuperar as palavras da autora Ângela Antunes na obra Aceita um Conselho? Como organizar o colegiado escolar 2002, e que ratifica a importância do conselho escolar na tomada de decisões e para o fortalecimento da gestão democrática nas escolas públicas. Será no conselho que os problemas da gestão escolar serão discutidos e as reivindicações educativas serão analisadas para que, para, se for o caso, dependendo dos encaminhamentos e da votação em plenária, ser aprovados e remetidas para o corpo diretivo da escola, instância executiva, que se encarrega de pôr em prática as decisões e sugestões do Conselho de Escola. Antunes, 2002, P23. O relator destaca que o projeto de lei número 102/2022 observa com atenção as determinações contidas no artigo 3º, 8º e artigo 14, 1 e 2 da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretriz de Base de Educação, do artigo 4º, 6º da Lei Municipal 4.111, de 4 de julho de 2012, Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, artigo 2º, 6º da Lei Municipal 4.620, de 4 de abril de 2016, Plano Municipal de Educação, PME. Ora, o relator verificou que a meta 19 do Plano Municipal de Educação, PME, Lei Municipal 4.620/2016, estabelece que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana deveria assegurar condições, no prazo de um ano, da vigência deste PME, para a efetivação da gestão democrática da educação pública municipal e em todos os níveis de ensino, bem como a estratégia 19.1 do PME, registra que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana deve elaborar a lei de gestão democrática nas escolas públicas municipais. Ou seja, a lei de gestão democrática já deveria estar em plena vigência no município de Uruguaiana, inclusive para garantia da autonomia da gestão financeira das instituições de ensino público municipal de Uruguaiana e para o controle social. Merece registro que a própria lei orgânica de Uruguaiana, no artigo 156, 6º e, afirma que o ensino nas escolas públicas municipais será ministrado com base nos seguintes princípios. 6º, gestão democrática do ensino público, reforçando o argumento com relação, relevância e a urgência do projeto de lei número 102/2022 do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Ainda que alguns poucos incautos confundam autonomia com soberania e não percebam que a gestão democrática das escolas está em sintonia com os princípios do ensino instituídos no artigo 3º da Lei Federal 9.394/1996, o relator reitera que a qualidade da educação municipal passa necessariamente pelo fortalecimento da participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar na tomada de decisões. Pressupõe o reconhecimento da pluralidade, da diversidade na tomada de decisões e da liberdade, do respeito e do aspecto à tolerância como elementos fundamentais para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e, acima de tudo, como reconhecimento, valorização da escola como espaço, promoção e divulgação do conhecimento, de socialização e de exercício da cidadania. É por isso que o relator destaca a relevância e a urgência da lei de gestão democrática nas escolas públicas municipais, alicerçado nos compromissos com a educação de qualidade e de respeito e apreço à liberdade, à tolerância, à diversidade e à democracia nas escolas municipais. do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e do compromisso com a qualidade da educação municipal, e mediante a incorporação das emendas apresentadas nesta comissão, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 102/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, com as emendas protocoladas. Uruguaiana, 5 de setembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correa, bancada do PDT, e votos de acordo. Concluído todos os pareceres, senhor presidente.
Obrigado pela leitura, vereador Bispo Adovan. O projeto de lei número 102, após a leitura dos pareceres da gestão democrática, está em primeira discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor e senhoras vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar no plenário que hoje temos um plenário repleto de educadores e educadoras, aqui uma satisfação para nós, aos demais que nos acompanham, a imprensa, cumprimentar a presidente do Conselho Municipal de Educação, que também preside a Associação dos Professores Municipais. Senhoras e senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, o projeto de lei que hoje traz aqui a gestão democrática do ensino público municipal, nós vimos que é um instrumento praticamente de revolução na educação também, uma vez que a necessidade desta regulamentação no município se dá desde quando, em 2016, nós aprovamos o Plano Municipal de Educação. E também, obviamente, a importância e o regime hoje de estarmos aqui incluindo ele, a possibilidade de incluir ele na pauta nossa hoje, é em decorrência também da necessidade de que se coloque em prática esse importante instrumento democrático para que possamos ter esta possibilidade de gestão, de escolha da gestão nas escolas, de que o município não seja penalizado por repasses federais, hoje denominado valor de aluno anual de resultados, que é por número de matrículas, se não me engano, professora Dirce. Né? E nós buscamos discutir isso com os segmentos, como sempre fizemos, e por isso também sempre busquei ter a possibilidade de contar aqui com a nossa assessoria não menos qualificada do que qualquer um dos educadores, do professor Leandro, que nos assessora sempre nestas questões. E nós temos sempre buscado o diálogo e a melhor construção das propostas aqui no município, dentro da Câmara de Vereadores, para que a comunidade, os setores possam ser ouvidos. E aí foram 6 emendas realizadas neste projeto de lei, emendas essas necessárias para correção e adequação do texto. Nós não fizemos alterações trocando alguma coisa que o Poder Executivo tenha imposto na lei, sim apenas correções em relação à redação e que possa se aplicar da melhor forma possível. Tudo isso, como disse aqui, democraticamente discutido, ouvido o setor da comunidade, da educação, o próprio Conselho Municipal, que precisa sempre ser ouvido. Né? E, então, nós produzimos, depois de discutirmos, emendas daquela natureza ali, extensas, com citações, para que futuramente, e isto fica registrado na Câmara de Vereadores, não se entenda, como disse aqui, de que apenas um leigo foi lá olhar e escreveu algumas linhas para que pudesse alterar alguma lei proposta pelo Poder Executivo. E sim fundamentar tudo aquilo que nós dissemos, e eu sempre falo isso também porque fui muito estimulado sempre pelo professor Leandro, para que pudéssemos, inclusive fiz com ele uma graduação de gestão pública, para que pudéssemos discutir assuntos dessa natureza dentro da administração pública. Então, as nossas emendas, quando nós fizemos, nós buscamos sempre fundamentá-las da melhor maneira possível, trazer citações de autores que julgamos muito necessário, porque a história sempre irá contar tudo aquilo que nós, inclusive, produzimos aqui neste momento. Nós não teremos como futuramente, talvez, mudar história, como eu tenho aqui relatado episódios que aconteceram na Câmara de Vereadores e que hoje afeta a população, e parece que ninguém é autor de nada daquilo que está ali prejudicando a nossa comunidade. No orçamento público, para nós termos uma ideia, eu apresentei 25 emendas no orçamento público, sendo 11 para o setor de educação. E nós temos uma preocupação sempre em buscar participar efetivamente como vereador, como representante da comunidade, dentro de todo esse processo. Então, para nós todos, eu tenho certeza, senhoras e senhores professores, de que hoje aqui a Câmara de Vereadores, mesmo numa primeira discussão, sabe da relevância, da importância de que nós, todos nós possamos contar com esse instrumento democrático e que servirá de grandes resultados ainda na educação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. A palavra segue à disposição. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, o projeto retorna na quinta-feira para a segunda discussão e votação. Passamos para a leitura dos convites.
Convite número 48, protocolo 771/2022, LEGE, a 4ª Região Tradicionalista, convida para a distribuição da Chama Crioula, dia 10/9/2022, às 10 horas, no Marco das Três Divisas, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Convite número 49, protocolo 775/2022, LEGE, SENAC, convida para a solenidade de formatura do curso técnico em logística a realizar-se no dia 9/9/2022, às 19h30, no auditório do SENAC Uruguaiana.
Matérias de expediente. Justificativa de ausência parlamentar.
Justificativa de ausência parlamentar número 61, protocolo 766/2022, LES, vereadora Zuman Sinello encaminha a justificativa de ausência na reunião de comissões do dia 29/8/2022.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 43, protocolo número 783/2022, LEGE, Procuradoria do Trabalho no município encaminha resposta ao ofício número 115/2022, convite reunião da CESME. CSMSE. E-mail número 44, protocolo 784/2022, LES, direção do Fórum da Comarca de Uruguaiana, encaminha convite para apresentação da juíza na segunda vara criminal no dia 12/9/2022, às 18h15.
Correspondências recebidas, executivo.
Ofício número 80/2022, protocolo número 765/2022, LEGE, PROCON encaminha ofício número 05/2022, em resposta ao ofício número 543/2022, de LEGE. Ofício número 81/2022, protocolo número 764/2022, LEGE, PROCON encaminha ofício número 06/2022, em resposta ao ofício número 591/2022, de LEGE. Ofício número 82/2022, protocolo número 763/2022, LEGE, PROCON encaminha ofício número 07/2022, resposta ao ofício número 552/2022, de LEGE. Ofício número 83/2022, protocolo número 762/2022, LEGE, PROCON encaminha ofícios número 8/2022, em resposta ao ofício número 540/2022, de LEGE. Ofício número 84/2022, protocolo número 785/2022, LEGE. Ofício número 129/2022, GAPRE. Comunicação interna número 188/2022, SEMIUR, em resposta ao requerimento número 124/2022, do vereador Marcelo Lemos.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 190, 192 e autógrafos números 107 e 108.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 638, 640 a 653.
Passamos para o período de comunicação, não havendo nenhum inscrito no período de comunicação, nem no período de comunicação de líderes, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.